Amigos ouvintes, esta é a Voz da América. Está com a emissão vespertina em português de domingo, 22 de junho de 2014. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América, em Washington. Na vossa companhia está na apresentação Ana Guedes, que deseja, em nome de todos os que participam nesta emissão, um bom domingo. Pode escutar-nos em onda média nos 1530, em onda curta nos 13630 e 15720. Podem também seguir-nos em direto na internet em www.voaportugues.com. Estamos também em FM, em São Tomé, através do transmissor local da Voz da América. Na apresentação está Ana Guedes, após as notícias do mundo, saúde com a doutora Nídia e o Correio do Ouvinte. Mas para já vamos fazer aqui o ponto da situação do que se passa neste domingo pelo mundo. São as notícias aqui na Voz da América.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte, apresentando as notícias a partir dos estúdios da Voz da América aqui em Washington, Eduardo Ferro. O secretário de Estado americano, John Kerry, fez uma visita surpresa ao Egito para conversações com o presidente Abdel Fattah el-Sisi. Kerry chegou hoje ao Cairo para as primeiras conversações bilaterais de alto nível com o líder egípcio desde as eleições presidenciais naquele país. O chefe da diplomacia americana manteve primeiro conversações com o seu homólogo egípcio, Sameh Shoukry. Na ocasião, Kerry afirmou que se trata de um importante momento de transição no Egito e salientou que os Estados Unidos estão muito interessados em trabalharem de perto com o novo governo do Cairo, de modo a garantir uma transição suave. Transmitiu também as preocupações do governo americano por causa da forte repressão de dissidentes desde a chegada do general Abdel Fattah al-Sisi ao poder e à chefia do aparelho militar egípcio em julho passado, quando afastou do poder os islamitas da organização Irmandade Muçulmana. Aquela repressão causou centenas de mortos e milhares de outras pessoas foram detidas no processo. No Iraque, rebeldes sunitas de um grupo ligado à Al-Qaeda apoderaram-se de mais 3 localidades na província de Anbar, no oeste do país, pondo em fuga as forças governamentais. Entretanto, o presidente americano Barack Obama disse numa entrevista televisiva que a força dos rebeldes pode vir a aumentar e a desestabilizar outros países do Médio Oriente. Obama acrescentou que os Estados Unidos devem permanecer vigilantes, mas acrescentou que a América não enviará tropas para os países onde essas organizações possam aparecer. Os Estados Unidos estão, entretanto, a levar a cabo uma nova iniciativa diplomática com o objetivo de aproximar os líderes de facções iraquianas e repelir os rebeldes. O secretário de Estado americano John Kerry está a efetuar um périplo pelo Médio Oriente e pela Europa destinado a consultar os países aliados acerca da situação no Iraque. Forças israelitas abateram hoje a tiro 2 palestinianos na margem ocidental do Rio Jordão em confrontos separados durante operações do exército israelita para tentar encontrar 3 adolescentes israelitas que foram alegadamente raptados. Israel afirmou que um palestiniano foi morto perto da cidade de Nablus depois de ter ignorado tiros de aviso e de se ter aproximado das suas forças de um modo ameaçador. A família do palestiniano disse, entretanto, à agência de imprensa francesa France Presse que o seu parente padecia de problemas mentais. Outro palestiniano foi morto numa troca de tiros em Ramallah, a capital administrativa palestiniana. Os 3 jovens israelitas, um deles detentor igualmente de um passaporte americano, desapareceram no dia 12 de junho, na margem ocidental do Jordão. Israel acusa o grupo palestiniano Hamas de os ter raptado. No seu receptor está a Voz da América, estamos a transmitir em português para a África e prosseguimos com um noticiário. O presidente russo Vladimir Putin afirmou que Moscovo apoia o apelo à realização de conversações de paz feito pelo presidente ucraniano Petro Poroshenko para pôr termo aos confrontos no leste da Ucrânia. Mas, durante o fim de semana, a agitação tem vindo a prosseguir naquela região. Putin afirmou que deve ser alcançado um acordo político que garanta os direitos das populações de língua russa que vivem no leste da Ucrânia. O líder russo fez hoje tais declarações, 2 dias depois do seu homólogo ucraniano ter declarado um cessar-fogo unilateral de 1 semana nos confrontos entre forças de segurança ucranianas e os separatistas pró-russos. Poroshenko afirmou que estava na disposição de negociar com separatistas que não estivessem envolvidos em assassinatos e atos de tortura no leste da Ucrânia. Enquanto isso, o presidente francês François Hollande e a chanceler alemã Angela Merkel apelaram a ambos os lados envolvidos nos confrontos para pararem com os combates. Numa conversa telefónica com o presidente russo, aqueles dois líderes europeus apelaram, portanto, ambos os lados para pararem com os confrontos e, durante essa conversa, pediram também que a Rússia assegurasse o controle da sua fronteira com a Ucrânia, e isso de modo a evitar a infiltração de mais armamentos e de homens armados no leste da Ucrânia. Forças sul-coreanas cercaram um soldado que deixou o seu posto fronteiriço depois de ter morto 5 dos seus colegas no sábado. Entidades militares sul-coreanas disseram que estão a tentar convencê-lo a render-se. O soldado abriu fogo ontem com uma arma do tipo K2 num posto fronteiriço em Gangwon, perto da fronte da Coreia do Norte. Para além dos 5 soldados mortos, ele feriu igualmente outros 7. Não há qualquer indício de envolvimento da Coreia do Norte neste incidente. E por último, as últimas do Mundial de Futebol. Está neste momento a decorrer o jogo Bélgica-Rússia, com 78 minutos e 40 segundos de jogo, portanto já prestes a terminar a segunda parte. A Bélgica e a Rússia permanecem empatadas 0-0. Os outros dois jogos do dia, Coreia do Sul, Argélia e Portugal-Estados Unidos. Foram as notícias aqui na Voz da América.
Foi Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão em português, domingo 22 de junho de 2014. Em nome de todos, votos da condenação de um bom domingo. Não esqueça que nos pode seguir em direto na internet em www.voaportugues.com. Espaço agora para falarmos de saúde. Ora então, amigos ouvintes, bem-vindos a este espaço aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina. Em português, vamos falar de saúde, aqui semanalmente com a doutora Nídia Romano em linha connosco. Olá, doutora Nídia, como vai?
Olá, Ana, eu estou bem, queridos seus ouvintes. Aqui é um feliz, uma saudável do mundo e um bom programa.
E tal e qual como nós tínhamos mais ou menos terminado na última vez que conversámos, doutora Nídia, sobre o assunto da polio, nós estávamos mais ou menos naquela parte em que há sintomas que as pessoas têm, as pessoas vão ao médico e o médico, doutora Nídia, olhando para um paciente, o que é que vai fazer ou o que é que vai perguntar para se inteirar, de facto, o que é que a pessoa está a passar, se é uma questão de pólio ou se é uma outra doença que possa ter sintomas semelhantes?
Relativamente aos exames, o médico pode encontrar sinais de irritação que são a partir da sintomatologia que nós dissemos, que a pessoa pode ter dor de cabeça, tem dor muscular muito esquisita, tem uma fadiga, já acorda cansado e dorme cansado, tem uma perda de apetite completa, tem uma dor nos gêmeos, na panturrilha, pode ter uma paralisia, tem dor na garganta, não consegue deglutir, depois entra na paralisia já e fica paralítica. Para além desses sintomas, o médico tem que ver se tem um diagnóstico diferencial com irritação de mídia, porque a poliomielite tem mais ou menos uma sintomatologia como a meningite. Ela pode ter uma rigidez no pescoço, nas costas, tem muita dificuldade em dobrar o pescoço. A pessoa também pode ter dificuldade para levantar a cabeça ou as pernas quando está deitada de costas e os seus reflexos podem estar anormais. O que isso significa? As pessoas têm reflexos normais. Quando nós batemos no joelho, a pessoa levanta a perna. Esses reflexos nós temos de fazer todos os exames, que é uma anamnese muito detalhada. O médico tem que ser muito bom na anamnese para avaliar e tem que perguntar à pessoa com quem vive ao seu redor, se as pessoas que estão ao seu redor têm a mesma sintomatologia, se é um país onde realmente tem a polio, onde existe uma luta, onde as pessoas apanham vacina, onde as pessoas vão de encontro a essa comunicação direta entre as pessoas que podem se apanhar através da direto, diretamente por via direta, de pessoa para pessoa, contacto para contacto,
uhum.
pode ser pelas fezes, pelas urinas, pela muco, pela saliva. Então, tem que encontrar isso. E nesses exames também incluem exames de rotina, de cultura do líquido cerebro-espinhal. O que é o líquido cerebro-espinhal? É o líquido que nós temos na medula, que nós tiramos várias vezes para ver se tem meningite, para ver se tem alguma infecção no cérebro. Então, esse líquido tem que ser tirado e ser feito análise de testes de níveis de anticorpos contra o coronavírus. O que é isso, níveis de anticorpos? Quando o vírus entra no nosso corpo, existe um lutador que vai lutar contra esse vírus. Então, esse lutador que vai lutar, ele há de aparecer nos níveis de anticorpos. Este lutador que nós temos, olha, está aqui um lutador, ele está a lutar contra alguma coisa. E essa coisa é realmente a pele. E vamos fazer as culturas virais, o que é isso? A cultura para ver o bichinho. Podemos tirar da garganta, tirar a saliva que está na garganta, e ver se tem lá os vírus, podemos fezes ou líquidos, o líquido cefalorraquídeo, que é o que eu disse, e ver se está lá os vírus. Então, são os exames que nós mais ou menos padronizamos, uhum. para além de uma anamnese, que é o exame objetivo do médico, e o exame à volta de tudo aquilo que é o hábitos culturais, os hábitos das pessoas e onde a pessoa reside. Então, temos esse exame de rotina que nós fazemos para ver se o doente está contaminado ou não com a polio.
Doutora Nídia, em relação à polio, não sei se queria acrescentar mais alguma coisa em termos de tanto a parte médica como um médico detecta e como averigua, como confirma ou não confirma um caso de polio. Mas uma das coisas que a polio tem é, não, contrariamente a algumas outras doenças, não tem um tratamento, mas tem uma prevenção, que é uma prevenção que parece ser bastante eficaz e que tem sido motivo, aliás, eu participei, portanto, como jornalista em algumas destas campanhas de polio, que é bastante eficaz. Que tipo de que vacina que é? Porque as pessoas têm muito medo da vacina sempre quando é uma injeção, porque ainda por cima é crianças. É capaz de falar um bocadinho em relação a esta necessidade dos nossos educadores, dos pais, levarem a criança a tomar uma vacina que lhes pode evitar uma deformação física?
Em relação a isso, nós temos de dizer aos seus ouvintes que realmente a polio não tem cura. A cura está na vacina que nós temos que tomar em conta e levar as nossas crianças às campanhas de vacina e a vacinação contra a polio. Durante a infância, durante a nascência, existem três vacinas que são obrigatórias que uma criança tem que levar contra a polio, nomeadamente em fases respectivas da vida, até ao nono mês, né, de vida. E depois as crianças vão sendo vacinadas em campanhas até o quinto ano de vida. Isso é muito importante porque, a partir dessa altura, a criança fica livre da polio. É uma criança livre, já apanhou vacina há um ano, já apanhou há 2 anos, já apanhou há 3 anos, e não tem que ter nenhum medo porque esta vacina não faz mal, pelo contrário, é uma proteção contra o vírus que poderia atacar a criança, que poderia atacar mesmo depois na vida do adulto, porque as pessoas podem ser atacadas pela polio em qualquer fase da vida. Em qualquer fase da vida que não tiverem tido a vacina, podem apanhar a poliomielite. Então, é dessa maneira que as pessoas têm que aderir à vacina, levarem os seus filhos à vacina, e mesmo os seus adultos que nunca tomaram a vacina, podem tomar a vacina contra a poli para se prevenirem contra essa doença, se estão em vida, entre se sabem que nunca apanharam, sabem que os seus pais nunca levaram, então as pessoas podem fazer a vacina para prevenir, porque a polio ataca em qualquer idade, em qualquer fase, e se entrar em contato com ele nas fezes, naquilo que nós já dissemos que é a transmissão da polio.
Uhum. Doutora Nídia, para além do mais, a vacina da polio é uma vacina oral, não é? Portanto, são umas gotas, não envolve nenhuma agulha, não é?
Não é. As pessoas têm o vício de chamar injeção vacina. A vacina é algo que a pessoa leva, pode ser oral, pode ser via picada, pode ser, mas sempre vacina com uma picadinha de mosquitinho, mas da poli, a poli é via oral. São 3 gotinhas que entra pela boca, que vai através da língua e mais nada. Não é nada de especial. Então, as pessoas têm que aderir a campanhas, principalmente nos países onde a polio é uma endemia, onde a polio é uma epidemia, onde existem casos ainda muito de polio, têm que aderir às campanhas de vacina e os seus filhos todos têm que estar vacinados, os cartões de vitamina assinalados, para saberem que na casa adulta eles sabem que realmente já apanharam a vacina contra a polio. Esta é a determinação que todos os países têm, é a determinação da OMS, a Organização Mundial da Saúde, na luta contra a polio em todos os países que são afetados pela polio.
Aliás, a polio tem sido das doenças que tem sido mais motivo de campanhas internacionais, envolvendo várias organizações, envolvendo a Organização Mundial de Saúde, porque se acredita que os países podem ficar livres da polio. Há, todavia, alguns condicionantes e, às vezes, alguns condicionantes que os médicos não entendem, porque são até, às vezes, talvez questões culturais ou religiosas, não sei bem como é que se poderão classificar. E é, por exemplo, muito o caso da Nigéria, em que volta e meia há notícias de casos de pólio que poderiam ser evitados com estas simples gotinhas. Mas, doutora Nidia, quase no final, gostava do seu último conselho. Há muito tempo que não temos um lembrete. Tem cerca de 30 segundos para um lembrete.
Aí vai o meu lembrete. Vai o meu lembrete, Ana. Para todos os meus ouvintes que ainda não foram vacinar, que têm as crianças em casa que não foram vacinar, por favor, corram às unidades sanitárias e vão, porque existem países onde a vacina é gratuita, aliás, em todos os países desenvolvidos onde realmente existem casos de polio, a vacina é gratuita e é só 3 gotinhas para a vacina da criança, é 3 gotinhas para quem tem esse problema de nunca ter tido a vacina contra a polio. Então, este é o meu lembrete que eu deixo a todos os meus ouvintes. E lutar contra a polio é realmente arranjar uma melhor forma de viver, porque existem muitas pessoas ainda paralíticas no mundo que realmente foram afetadas contra a polio.
E pronto, amigos ouvintes, vamos assim despedir-nos do nosso auditório, vamos também despedir-nos da doutora Nítia com votos de uma boa semana e boa saúde. Estamos juntos. De hoje a 8 dias, cá estaremos de novo para falarmos de novo de saúde. Adeus, doutora Nídia.
Adeus, para todos os alunos. Beijinho, beijinho.
Amigos ouvintes, o espaço a seguir é dedicado aos amigos ouvintes que nos acompanham e que se predispõem a falar connosco. A conversa de hoje é com o amigo ouvinte angolano, Florindo Chivukut, e foi conduzida pela nossa colega Daniela Steschi.
Olá, amigos ouvintes, aqui é a Dani Steschi, e hoje eu vou conversar com o Florindo Chivukut. Ele é angolano, mas mora nos Estados Unidos. Florindo, a primeira pergunta aqui para os nossos ouvintes é sempre a mesma. Quando é que você começou a ouvir a Voz da América?
Eu comecei a ouvir a Voz da América quando eu ainda estava em Angola, a altura eu me recordo, eu penso que foi nos anos 90.
Você falou para mim que você queria falar sobre uma organização não governamental chamada Friends of Angola. Conta pra gente o que é essa organização e qual é a finalidade dela.
Friends of Angola é uma organização não governamental angolana que foi criada aqui nos Estados Unidos, precisamente para aumentar a consciência da comunidade internacional sobre os desafios da República de Angola e apoiar a sociedade civil angolana, não é? Em outras palavras, nós temos conta que, evidentemente, que o governo tem pessoas que têm o lobby, não é? Cá em Washington, que tem estado a disseminar informação sobre os benefícios, o que a Angola tem estado a fazer, no ramo econômico e político, mas, na verdade, não temos a voz da sociedade civil. Então, essa organização foi criada precisamente para preencher esse vazio, não é?
E você estava falando para mim, a organização foi aberta esse ano, né, em 2014, no dia 9 de abril. Você já conseguiu fazer alguma coisa? Mas antes de você responder essa minha pergunta, eu quero que os nossos ouvintes saibam que você, né, tem 35 anos, tem um bacharelado em governo e relações internacionais e agora está terminando um mestrado, né, em conflitos, análises e resoluções, né, na George Mason, que é uma universidade aqui muito conceituada nos Estados Unidos. Então agora responde, você já conseguiu fazer alguma coisa com relação à sua organização não governamental, colocar já alguma atividade em prática ou já tem algum plano aí? Conta pra gente.
A princípio nós ainda não conseguimos colocar nenhum plano em ação, mas nós estamos a trabalhar no sentido de poder elaborar um programa para apoiar os jovens, em particular, em Angola. No entanto, nós estamos a pensar na possibilidade de poder criar um programa que, se for possível, trazer aqui alguns jovens cá nos Estados Unidos para fazer um treinamento sobre os direitos humanos ou sobre a democracia. E esse é o nosso objetivo. E também porque nós acreditamos que o processo de paz que está o processo de paz, quer dizer, isso é um processo que irá levar tempo, mas é importante que as pessoas entendam e possam participar, não é? Para que nós, de facto, possamos ter uma paz que dure e não uma paz superficial. Esse é o nosso contributo que a gente quer fazer no que toca à sociedade civil.
E você vai ter alguma parceria? Tem como haver uma parceria com o Departamento de Estado americano ou não?
Estamos a estudar essa possibilidade. Nós gostaríamos de fazer uma parceria com o Departamento do Estado. E porque também há um programa, a YALI, eu penso que já evidentemente aqui ontem vocês têm conhecimento, e ontem eu estive a ler um artigo, que é um programa do presidente Obama para juntar jovens de vários países africanos para virem para cá, para irem para a universidade, para universidades bem conceituadas, para poderem receber algum treino. No entanto, a missão daquele programa da YALI é praticamente similar do nosso, não é? Mas se porventura o Departamento do Estado estiver interessado nos nossos objetivos, na nossa missão, nós de facto vamos procurar uma parceria para que seja concretizado nossos objetivos.
Quero fazer a nossa última pergunta já para você. Quero saber, você falou para mim que já está quase terminando o seu mestrado, né? Está na fase de dissertação. Você imagina que você vai poder voltar a Angola e poder trabalhar lá? Ou você acha que você vai seguir outros passos?
Bom, a princípio eu gostaria de voltar para Angola. Evidentemente, dar um contributo na sociedade na medida do possível, mas é difícil para mim, pensar em voltar nesta altura, porque infelizmente o governo que nós temos, eles não é tolerante, não é? Quer dizer, é difícil porque as pessoas que têm uma opinião diferente não acabam por ter muitos problemas em Angola e até correm riscos de serem não apenas maltratados, riscos de serem colocar à prisão ou mesmo de perder a vida, tal como aconteceu com os jovens ativistas do Caçula, Camuling. Quer dizer, o meu único receio hoje de voltar para Angola é precisamente a segurança, não é? Quer dizer, como é que eu vou poder viver numa sociedade sentido seguro se porventura eu não tiver uma opinião diferente do governo? Essa é a única preocupação. Caso ao contrário, o meu objetivo seria de voltar a Angola e dar o meu contributo, sem sombra de dúvida.
Florindo Chivukut, foi um prazer conversar com você. Antes de me despedir, quero saber se você quer mandar aí um abraço para os seus amigos, para a sua família.
Eu gostaria de mandar os meus cumprimentos a todos os angolanos, em particular a minha família em Benguela. Também gostaria de já agradecer mais uma vez à Voz da América e a Cia Daniela pela oportunidade que foi concedida.
Obrigada e muita sorte aí com a sua organização não governamental Friends of Angola.
Obrigado, Daniela. Foi um prazer ter falado contigo.
Era o nosso amigo ouvinte Florindo Chivukut que conversou conosco. Para ele e para todos os nossos amigos ouvintes, um abraço e votos. Continuem a acompanhar sempre. E vamos agora para a música, música de Paulo Flores, música da preferência do nosso amigo ouvinte Florindo Chibucuto. Vamos ficar com Angola que Canta.
Numa corda de viola, numa estrada principal,
Angola que canta.
No trilho do sonho, na força do grito do marsal,
Angola que canta.
Na vida de um choro que morreu sozinho,
Angola que canta.
Vem comigo, meu amor, meu amigo, meu vizinho. Segue o meu caminho, vem ouvir
Angola que canta.
Na fúria da onda, da nossa calema, da ginga do puto, na finta do esquema, na nova esperança, cadê o problema?
Angola que canta.
Desse meu abraço sincero apertado, te espero a meu lado a ouvir
Angola que canta.
Na sorte adiada, na espera do sonho capital,
Angola que canta.
Põe essa tristeza de lado, veste esse sorriso, não faz mal.
Paulo Flores com Angola que Canta, nos despedimos por hoje. Concluímos mais uma emissão de serviço em português da Voz da América, domingo 22 de junho de 2014. Para todos os votos de um bom resto domingo, esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando estivermos de novo em antena para mais notícias da África lusófona e do mundo. Em nome de todos, despede-se Ana Guedes. Amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.